Olá, eu sou Yara Morim.
E eu sou Isabela Giantomaso.
Na entrevista dessa semana, convidamos a jornalista Marta Esteves para conversar conosco sobre o declínio do futebol carioca.
Um projeto de comunicação social revela no Facebook os amigos ocultos da PUC-Rio, os funcionários.
E o Revista Jovem dá uma dica para o fim de semana, a peça Chacrinha, o musical.
O futebol do Rio não está passando pelos melhores momentos. O Botafogo está na beira do rebaixamento, o Fluminense não conseguiu os resultados esperados, o Flamengo antecipou as férias e o Vasco subiu para a Série A sem título de campeão. Mas não é de hoje que o futebol carioca sofre esse declínio. Para falar sobre o assunto, eu, Karine Gomes e a repórter Gabriela Lopes, viemos até o jornal O Dia para falar com a jornalista Marta Esteves. Boa tarde.
Boa tarde.
Então, o que está acontecendo com os times do Rio? Quais são os motivos principais dessa perda de protagonismo?
Ai, na verdade, são tantos os motivos, eu não sei nem por onde começar, né? Bom, o Botafogo, no caso, eu acho que é um exemplo que a gente tem que falar melhor, porque já caiu, né? Esse negócio que está à beira de cair, não, o Botafogo já caiu. O que que acontece? Todos os clubes deviam aqui no Rio ter uma estrutura, uma infraestrutura melhor. O Flamengo pensa que tem uma estrutura boa, porque ele tem o Ninho do Urubu, mas aquilo não funciona como deveria funcionar. Falta patrocínio, o Fluminense tem Xerém, deveria também funcionar, deveria revelar jogadores, mas há muito tempo também não revela. O Flamengo com aquela história de craque, o clube faz em casa, é uma lenda, há muito tempo é uma lenda. O Vasco a gente sabe que também está numa pior, caiu, subiu e subiu mal, porque deveria ter, no mínimo, ter sido campeão. E não foi. E o Fluminense vive numa corda mais ou menos, não é uma corda bamba, mas ele só não está numa pior porque ele tem a Unimed. E é um clube dividido porque alguns jogadores recebem pelo clube e outros jogadores recebem através do patrocinador, que um dia vai sair. E o dia que sair a gente vai ver realmente quem é o Fluminense, né? Eu acho que o grande problema, o grande X da questão do clube do futebol do Rio é essa falta de estrutura, essa falta de investimento. Eu acho que os patrocinadores não querem investir de verdade. E os dirigentes de cada clube também não sabem lidar com isso. Falta profissionalismo, é todo mundo muito amador, as pessoas passam e as dívidas vão sendo acumuladas. Não há investimento sério, não há um trabalho sério. Ninguém tem disponibilidade de tempo e, administrativamente falando também, ninguém tem vontade de se doar, de fazer de verdade o que tem que se fazer pelos clubes. No caso aí vocês citaram, vocês vão citar certamente em algum momento o futebol de Minas, e aí você vê a diferença que se vive até São Paulo, que também não deixa de ser um polo de futebol muito melhor do que o nosso. Mas basicamente para mim o que falta aqui no Rio é isso, é a falta de essa infraestrutura que está cada vez mais falida, está tudo errado, até o futebol dos clubes pequenos cada vez pior, você vê o América praticamente acabou, é uma pena, ele já foi considerado um time, não clube grande, mas de médio porte para grande, hoje ele é um clube praticamente falido, que não existe, ele perdeu a sede. Ele está cada vez numa situação de penúria e é lamentável, é muito triste a situação de uma maneira geral que o futebol carioca vive hoje.
O que você acha que o futebol carioca poderia aprender com os clubes de outros estados, como você mesmo falou, os de Minas Gerais?
Nossa, eu não vivo assim o dia a dia do futebol de Minas, né? Mas o futebol de Minas tem uma coisa boa, que é essa estrutura. Você percebe que a estrutura do Atlético Mineiro, principalmente do Cruzeiro, que eles têm lá a concentração deles, que é belíssima. Eles têm um hotel, muitos campos, os jogadores praticamente moram, vivem lá dentro, eles têm almoço, podem fazer tudo lá dentro. Eu acho que isso funciona muito bem, eles conseguem, a divisão de base, eles estão sempre apresentando novos jogadores, os técnicos duram lá, você vê esse Marcelo, o técnico do Cruzeiro agora, me fugiu sobre o nome dele agora, enfim, fez um grande trabalho, o próprio Cuca que esteve lá também conseguiu fazer um bom trabalho, E eu acho que eles também têm essa política de manter o técnico durante muito tempo, eles não saem demitindo o técnico de uma hora para outra. Isso é uma coisa bacana, que aqui no Rio não funciona. O técnico aqui, 3 meses eles já estão mudando. Eu acho que isso é fundamentalmente a coisa mais importante, que é a infraestrutura física, né? Que são os centros de treinamento que tanto o Atlético Mineiro como o Cruzeiro tem, e a parte administrativa, que eles têm uma parte administrativa que funciona de verdade. Pagam em dia, certamente tem patrocinadores mais fortes e conseguem revelar novos craques.
Então, Marta, para você, a estrutura do futebol carioca é limitada e nós deveríamos também aproveitar mais as categorias de base dos clubes cariocas?
Olha, devia reformular tudo, porque tá tudo errado. Gente, olha, as divisões de bases do futebol carioca, vocês não têm ideia do que é. Praticamente não existe. A do Botafogo é de uma indigência, assim, é tudo tão pobre ainda. Eles mal recebem grana, alguns não têm nem de comer, às vezes passam fome de verdade, às vezes os jogadores da profissionais dão dinheiro para eles poderem comer. Aí eu vou falando lá do infantil, do infanto-juvenil. Às vezes mal tem passagem, mal dinheiro tem para pagar sua passagem, para continuar. Muitos abandonam o clube porque não conseguem continuar aí todo dia ao clube, ao treino. Por isso que é importante ter um complexo. O Flamengo até que está conseguindo fazer isso. No Ninho do Urubu, eles conseguiram fazer um hotelzinho onde a maioria mora, porque antigamente eles moravam ali em São Conrado, tinha uma casa, mas não dava certo, porque muitos fugiam, alguns frequentavam baile funk ali na Rocinha, enfim. Aí depois eles conseguiram transferir todo mundo para o Ninho do Urubu, saiu o núcleo que era também na Gávea, e agora está todo mundo no Ninho do Urubu. Eu acho que aos poucos ainda está faltando muita coisa, porque eles têm o péssimo hábito de mandar técnico embora toda hora. E aí fica complicado, porque aí você tem que recomeçar todo um trabalho. Então é preciso que eles mantenham o trabalho do departamento do futebol amador durante um tempo maior, para que eles consigam conhecer melhor quem é quem, para poder dar mais tempo para promover mais os novos valores. O Fluminense faz isso melhor também em Xerém. Os alojamentos lá são bacanas, eu estive lá algumas vezes, eles dão comida, eles realmente têm uma estrutura boa. O Vasco também vive, a maioria vive lá dentro, tem um hotelzinho, eles fizeram uma reformulação. O Botafogo fez alguma coisa em General Severiano, mas se eu não me engano é mais para o pessoal do profissional. O pessoal do amador não tem isso. Então, o que dificulta tudo isso é essa falta de estrutura, a falta de grana, de poder você bancar, de trazer de gente de fora do país, de fazer núcleos em outros estados, de trazer gente de outros estados, de ter núcleo. Cada clube podia ter núcleos em outros estados para poder trazer, bancar essa viagem, bancar a estada dessas pessoas aqui dentro, ou de suas famílias, para que eles pudessem ter tranquilidade de trabalhar, investir nesse garoto, manter esse garoto aqui nesse estado, para que aí revelar e ter esse garoto dentro do seu clube para revelar novos craques. E isso nenhum clube está conseguindo fazer, porque se você for pensar bem, eu olho para o Flamengo, quem foi o último craque que o Flamengo revelou? Eu não consigo ver. Tá, tem bons jogadores lá, o próprio Paulo Vitor, que hoje, agora, depois de anos, conseguiu uma vaga, ele é a cria da casa. O Nixon é um bom menino, parece que está de saída agora. Mas craque, 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 há muitos anos o Flamengo não revela nenhum. Acho que falta um pouco de muita coisa. Falta de vontade, estrutura, política, muita politicagem também que corre dentro dos clubes. É muito problema, não é pouca coisa não.
Então, para finalizar, quais são as suas previsões para o ano que vem, para o futebol carioca? Você acha que tem jeito?
Bom, olha só, vai, eu não sei se tem jeito não. Para o Botafogo, as previsões ainda são sombrias, porque se você pensar bem, o Botafogo passou um ano difícil do jeito que passou, né? ficou a maior parte do tempo na parte de baixo da tabela, sofreu com falta de salários. Tudo bem, vai começar com uma nova diretoria, cheia de boa vontade, mas vai ter dificuldade de arrumar patrocinador, porque quem é que vai querer investir num clube que passou o que passou, que vai estar na segunda divisão, vai ter menos visibilidade. Eu acho que para o Botafogo vai complicar. Mas eu acho que também tem possibilidade de subir, né? É possível que suba, sim. Mas também não acredito que, ah, que bom, desceu, isso vai servir para aprender, porque é mentira. Porque desceu e não aprendeu nada, né? O Vasco subiu, também não sei se vai melhorar, não, porque aí a gente tem de volta aquele senhor lá, que eu não gosto nem de falar o nome, aquele deputado, ex-deputado nefasto, que para mim só faz mal ao futebol brasileiro. Não acredito que ele vai continuar, que ele voltou e virou santo, não. Para mim, eu acho que ele vai continuar fazendo mal ao futebol. Então, eu também não prevejo lá grandes coisas para o Vasco. O Flamengo, sem dinheiro, cheio de dívidas, também não sei se vai conseguir muita coisa. Vai manter o Luxemburgo, eu acho que é uma boa medida, porque é um clube que eu não esperava que chegasse onde chegou, cometeu muitos erros, e chegando mais ou menos em nono lugar, chegou, foi muito bem. Mas se ganhar um estadual e pensar que está ganhando muito, não se engane, né? Não é lá essas coisas. Fluminense? O Fluminense tem aquela história do o Celso Barros, não sabe se vai, dessa vez, renovar o contrato dele. Ele está lá naquela guerrinha com o Peter Simms. De novo, parece que tem essa possibilidade de não renovação. Se isso acontecer, cabe o tricolor, o negócio vai ficar realmente difícil para o seu clube. E aí a gente vai ver que clube, que Fluminense é esse sem um patrocínio de tanto tempo que segurou a onda aí do clube tricolor. Então, eu não sei, eu acho que tem tudo para ser complicado também em 2015. Eu espero que não, porque eu sou carioca, e o carioca de verdade que gosta de futebol quer ver o clube, quer ver todos os clubes numa boa. Eu vendo jornal, o meu jornal é carioca, eu quero que todo mundo esteja numa boa. Até porque se você tem um time na segunda divisão, é mais um plantão que eu tenho que fazer, é menos jornal que eu vendo, e eu quero todo mundo feliz. Então, que o Botafogo suba, que todos os clubes se deem bem e que, de preferência, alguém ganhe o Campeonato Brasileiro ano que vem e que seja o Clube do Rio. E, se puder, o Flamengo.
Tá ótimo, Marta. Muito obrigada. A Revista Jovem agradece essa participação.
Eu que agradeço.
Hoje, o Brasil tem aproximadamente 1,5 milhão de usuários de crack. A maior parte dos dependentes vive na rua. Para tratar desse problema de saúde pública, existem medidas governamentais ao combate da droga. Mas será que elas são efetivas? Em São Paulo, a prefeitura criou a iniciativa Braços Abertos, que vai de encontro à medida de internação compulsória usada com os usuários que vivem na Cracolândia. No projeto, os usuários recebem abrigo, fazem refeições diárias, tomam banho e recebem oportunidade de emprego. O ex-diretor do Braços Abertos, Dartil Xavier, criticou, em matéria para a Folha de São Paulo, o funcionamento da iniciativa. Apontou falhas, como a falta de profissionalismo e preparo dos funcionários. A ineficiência na prática do modelo paulistano abre margem para outro tipo de discussão. Como andam os modelos de reabilitação e combate ao crack no resto do país? Segundo a professora de Serviço Social da UERJ, Vânia Sierra, na cidade do Rio, há falta de transparência em relação à política de combate ao crack realizada pelo governo. Em 2012, foi feito um relatório pela LERJ que apontava os problemas da internação compulsória. Entre eles, há denúncias do uso abusivo de remédio nos pacientes, falta de estrutura nos abrigos e de diálogo com a família dos usuários. Em alguns casos, foram relatados tipos de tortura, como afogamento em piscinas. Para Vânia, o que está havendo no Rio é um processo de higienização da cidade. Há um isolamento do paciente em vez de tratamento e reintegração social.
A iniciativa do governo é pegar e internar, é aprisionar, é confinar, é isolar, né? Enquanto que, na realidade, a necessidade de fazer um tratamento. E é sobre esse tratamento que é preciso lutar, é preciso garantir, é preciso ter o apoio da família, é preciso ter um reforço de orientação, aconselhamento. Existe um momento, assim, que leva 15 dias, que é para desintoxicação, né? Mas existem várias etapas do tratamento. E uma das etapas é o atendimento, é esse aconselhamento, é trazer a família, é prestar o cuidado, mas não com internação.
Ainda segundo a professora, o crack atinge majoritariamente a população pobre. Sem perspectiva de futuro, procuram na droga um bem-estar ilusório. Sem o devido amparo governamental, o tratamento anti-crack no Rio de Janeiro é considerado desumano. Yara Morim para o Revista Jovem. Duas alunas de comunicação social da PUC-Rio criaram um projeto em que os protagonistas são os funcionários da universidade, aqueles que estão ao nosso redor e, nem sempre, damos a merecida importância.
O que era apenas mais um trabalho de fim de ano ultrapassou as barreiras de sala de aula, e muito porque as alunas de comunicação social, Ana Ferraz e Duda Monteiro, fugiram do trivial ao propor um novo olhar sobre os funcionários da PUC-Rio. Com o slogan "Você os vê todo dia, mas será que enxerga?", o projeto Amigos Ocultos da PUC-Rio convida os estudantes a conhecerem um pouco mais sobre a vida das pessoas que trabalham para fazer a universidade funcionar. Em menos de 3 semanas desde que foi criada, a página no Facebook já conta com cerca de 3 mil curtidas e permitiu que Diógenes Oliveira, de 21 anos, realizasse um sonho. Caixa da cantina dos funcionários na parte da manhã e estudante de um pré-vestibular durante a tarde, Diógenes revelou em depoimento na página que gostaria de conhecer o jornalista Ricardo Boechat, futuro colega de profissão. E a seguidora da página, Marina Chiarelli, ajudou a proporcionar esse encontro.
Eu não esperava que acontecesse isso tudo. Elas perguntaram quais os planos, eu falei, ah, pretendo fazer o mesmo curso que vocês e um dia ser um Ricardo Boechat da vida. Aí eu percuti, rodou muito. O pessoal vem comentando. Aí a Marina chegou pra mim na segunda-feira e perguntou se eu queria conhecer. Eu falei, claro, queria estar no Rio e tal. E eu pensei que é só um cumprimento, tipo, um aperto de mão e tal. Mas muito pelo contrário, eles me receberam, a gente trocou uma ideia. Pra mim foi excelente. Um dia que vai ser para sempre.
Já existe a proposta para a realização de um documentário que vai reunir os depoimentos postados diariamente na página. Para Duda, uma das criadoras do projeto, esse é só o início.
É só o início, sabe? Porque olha quantas pessoas tem na faculdade e a nossa página tem, sei lá, quase 3 mil curtidas em poucas semanas. Mas isso é pouco ainda, sabe? Eu acho que a gente mostrou o quê? 10 histórias. Olha quanto a gente trabalha aqui todo dia para fazer essa faculdade funcionar, entendeu? Então, eu acho que a semente a gente plantou. Continuando esse trabalho, pode vir a dar frutos incríveis, assim.
Ficou curioso para ler mais histórias como a de Diógenes? É só procurar a página Amigos Ocultos PUC-Rio no Facebook. Bárbara Baião para o Revista Jovem.
Vem chegando o verão.
O verão está chegando, e para curtir essa época do ano sem preocupação, saiba como se proteger dos indesejados mosquitos.
Em 2014, o estado do Rio de Janeiro teve a maior queda de municípios afetados pela dengue em 3 anos. De acordo com a Subsecretaria de Vigilância em Saúde do Estado, o número de bairros infestados diminuiu em 20%. Porém, para manter esse bom resultado, é importante que a população mantenha os rituais de combate aos mosquitos, pois o Aedes aegypti não é o único com quem devemos nos preocupar. O pernilongo doméstico, mais conhecido como culex, também pode transmitir algumas doenças. Eles são atraídos pelo gás carbônico que liberamos na respiração. Por isso, costumam incomodar bastante durante a noite. É possível distinguir um mosquito do outro. O transmissor da dengue é escuro e tem pintinhas brancas espalhadas pelo corpo. Já o culex é todo marrom e tem as patas bem finas. Porém, essa é uma tarefa difícil para ser realizada a olho nu. Por isso, a boa notícia é que existem formas de afastar esses intrusos. Para o infectologista no Rômulo Macambira, é possível evitar que os mosquitos cheguem até nós.
As medidas tradicionais, não é tela e sanear o ambiente, frite, as medidas clássicas de combate à mosquitagem.
E essas não são as únicas opções para se proteger. Os mosquiteiros são a forma mais eficiente de evitar o contato com os mosquitos. E os repelentes de tomada são eficazes nos períodos quentes, pois podem ser utilizados em ambientes fechados. Os dois podem ser uma boa opção para evitar que os pernilongos ataquem. Fernanda Vanzan para o Revista Jovem.
Eles preferem os antigos. Mesmo com uma variedade cada vez maior de carros novos, ainda há quem escolha os modelos lançados décadas atrás.
Você venderia um Fusca por US$ 1 milhão? Pois o presidente do Uruguai disse que não. Dono de um Fusquinha azul 87, José Mujica recusou essa oferta de um cheque árabe. O carro é símbolo de austeridade do presidente, que já declarou que jamais vai se desfazer da relíquia. Engana-se quem acha que isso é um caso isolado. Carros da década de 60 até 90, quando bem conservados, são avaliados com altos valores, além de possuírem fãs apaixonados pelos modelos. Podemos encontrar casos como o de um Chevette 75 à venda por R$60 mil, um pouco mais barato do que um Export 0 km. O público que prefere um modelo mais clássico é bem fiel e não tem faixa etária. O estudante de publicidade Bernardo Medina, de 20 anos, sonha em ter um. Segundo ele, quem dirige esses modelos fica mais conectado com o carro.
Todo mundo gosta dessa modernidade, coisa automática, mudar a marcha atrás do volante do carro. Só que carro antigo é mais um estilo de vida. Você não fica prestando atenção, ah, esse carro faz tudo automático. Você que tem que fazer pro carro, né? O carro faz pra você. Você se sente conectado mudando a marcha no manual. E é muito mais estilo, porque o carro tem os defeitos dele. Ele é perfeito por causa dos defeitos dele. Às vezes é aquele banco de couro que nem tem um encosto pra cabeça. Não é tipo um conforto pra você. É mais pra você dirigir o carro em si.
Já que achar um carro antigo em boas condições é uma tarefa difícil, e quando se encontra o valor é alto, restaurar também é uma opção. Foi isso que a produtora gráfica Silvana Oliveira fez. Em busca de um transporte que não chamasse muita atenção, ela comprou um Fusca 72 que estava abandonado e fez bem mais do que apenas botá-lo para andar.
Ele estava bem estragado e aí eu fui consertando, foi mais ou menos um ano. Primeiro eu troquei bateria, botei ele para funcionar, mas ele estava feio, cheio de podre, com amassadinho aqui, não sei o quê, aí eu mandei pintar. O preço da pintura foi o preço que eu paguei pelo carro. E aí eu troquei toda a parte interna, troquei os bancos, deixei todo novinho. E ele é lindo, agora todo mundo fica olhando ele na rua. Mas aí você começa a entender um pouco mais o carro e eu me apaixonei, porque ele não quebra. Ele funciona muito bem.
Além dos exemplares do tamanho convencional, as miniaturas também são alvo de colecionadores. E os preços não ficam para trás. Uma miniatura do Dodge Charger 69 da Hot Wheels, por exemplo, sai a R$7 mil em site de vendas na internet. Seja questão de estilo, gosto ou de bolso, é melhor com eles do que ficar a pé. Karine Gomes para o Revista Jovem.
Dicas culturais.
O Cassino do Chacrinha agora ganhou uma versão no teatro. Que tal matar a saudade desse programa que marcou época?
Quem não conhece essa música?
Abelardo Barbosa está com tudo e não está prosa.
O Cassino do Chacrinha, apresentado pela figura caricata de Abelardo Barbosa, estreou na Rede Globo em 1982. O sucesso do programa inspirou, décadas depois, a criação de um musical sobre Chacrinha. Chacrinha, ou musical, mostra a trajetória do comunicador que largou o curso de medicina para se tornar locutor na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Em seguida, com uma buzina no pescoço, revolucionou a comunicação na televisão brasileira. O programa de auditório era líder de audiência, com direito a show de calouros e troféu abacaxi para o campeão. Estima-se que o orçamento da montagem saiu em torno de R$12 milhões, e é o mais caro da trilogia, que também estão Se Eu Fosse Você, o musical, e Elis Regina, a musical. O investimento pode ser visto nos diversos figurinos e cenários que remetem aos que eram utilizados no programa dos anos 80. Quem representa o velho guerreiro na fase adulta é o ator Stepan Nersessian. Além de Chacrinha, outros personagens que fizeram parte das produções, como Bonnie e a chacrete Rita Cadillac, também são lembrados no espetáculo. O musical vai ficar em cartaz até o dia 1º de março no Teatro João Caetano, que fica na Praça Tiradentes, no centro da cidade. Para mais informações, ligue para 2332-9166. Gabriela Lopes para o Revista Jovem.
E chegou a hora de me despedir do Revista Jovem. Desde fevereiro, vivi experiências incríveis na apuração das matérias, nas reuniões de pautas e até no buraco do metrô eu tive que entrar. Em 10 meses, no projeto Comunicar, aprendi muito mais do que fazer reportagens. Também aprendi como pode ser interessante fazer uma matéria sobre política ou esportes, assuntos que antes não me chamavam a atenção. Assim, com um sorriso no rosto após tantas realizações, gostaria de agradecer a todos os amigos e estagiários que estiveram comigo nesse tempo. Tenho certeza que a amizade não acaba aqui e que vou encontrar muitos em outros trabalhos daqui para frente. Agradeço também aos chefes Lilian Sabac, Gustavo Chatanier e Luciana Pereira por terem acreditado em mim e me incentivado a continuar. Muito obrigada a todos, principalmente aos ouvintes da Rádio Catedral que nos acompanham todos os sábados. E pela última vez, Isabela Jean Tomaso para o Revista Jovem.
E o nosso programa vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Procure o Revista Jovem no Facebook. Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br. Nesse programa, você ouviu as músicas Uma Noite e Meia, da Marina Lima, Carro Velho, da Ivete Sangalo e Everybody Got Something to Hide Except Me and My Monkey, dos Beatles. Gostaríamos de agradecer a Renata Vieira e Vinícius Moraes pela edição de áudio. Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor Miguel Pereira. E conta com a coordenação da professora Lilian Sabac e a produção do professor Gustavo Chatanier. Tenha um bom fim de semana. Esperamos vocês na próxima semana. Revista Jovem, informação no seu tempo. Atual do seu jeito.